Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pensamentos, Pitacos e Poesia. Esse podcast que permite a você falar sobre temas dos mais variados. A gente vai de A a Z e com todas as frentes, todas as ideologias, todas as ideias e provoca reflexões e pensamentos. Por isso o nome. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber Raul Martins Lima. O perfil dele no Instagram, é professor de português, professor de literatura, e mais do que isso, ele é um incentivador, um influenciador da leitura de livros clássicos na internet. E é por isso que a gente vai conversar sobre a importância da leitura de livros clássicos, que diferença faz na vida, etc. Raul, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado esse convite.
Que isso, Samuel, é um prazer, o prazer é meu, e é um prazer de fato mesmo, verdadeiro.
Raul, antes da gente entrar, eu gostaria que você contasse um pouco a sua história, como é que você caiu nessa, de influenciar pessoas a lerem Dostoiévski, e eu vejo você no seu perfil fazendo umas descrições muito diferentes, então você usa, às vezes, um linguajar que é do jovem, do adolescente, para explicar livros complexos. Conta um pouco, como é que você foi parar nisso?
Então, eu caí de paraquedas, na verdade, né? No Instagram. Eu não tenho formação, eu comecei umas duas, três faculdades e larguei todas. Uma de animação, que não tinha nada a ver comigo, foram duas, na verdade. A segunda de letras, mas também não era bem o que eu procurava. Eu acabei largando. E eu fui para tradução, porque eu gosto de escrever, eu sempre gostei de ler. Então eu acabei indo para a tradução de forma autônoma, né? Mas eu me casei, e aí a minha esposa ficou grávida no primeiro ano de casamento, e eram gêmeos, né? E eu falei, caramba, acho que eu preciso ganhar um pouquinho mais do que eu ganho agora, né? A gente morava no... A nossa primeira casa foi uma casa que era uma casa bem simples, assim. Era uma casa do lado... Quase do lado da favela, basicamente. E, assim... Tínhamos alguns problemas, especialmente de som. Era muito barulhento. Tinha um baile funk que ficava literalmente na esquina de casa. E, assim, nada contra o ritmo em si, mas... Tudo contra quando eles ligavam o som 2 horas da manhã... em uma sexta-feira, e eu não conseguia dormir, né? E tinha uma escada muito íngreme também, minha esposa grávida, de gêmeos, ela trabalhava fora. Era um lugar difícil. Falei, cara, eu preciso sair daqui, né? E o Instagram estava começando a bombar, né? Com o Ítalo. Falei, cara, eu conheço alguns caras que estão lá, mas não sei o que eu posso fazer muito bem. Fui para o Instagram, o Ítalo me marcou uma vez, foi a primeira vez que eu olhei para o Instagram, falei, pô, talvez dê pra fazer uma coisa aqui. Mas o que mais eu vou ensinar, né? Ninguém quer saber de escrita. É o que eu sei fazer, né? Naturalmente, é o meu talento natural. Caí lá, fiquei um pouquinho e acabei saindo. Passaram alguns meses e aí eu escrevi um texto sobre o Peterson, Jordan Peterson. E falei, cara, isso aqui ficou legal e eu traduzi para o inglês. Falei, pô, ficou melhor que o português. Aí a minha vaidade, falei, ah, vou jogar no Instagram lá, né? Esse texto e ficar lá. Aí num belo dia. A Lara Nesteruk, a rainha do Instagram, né?
As marcações dela mudam o jogo.
Exatamente. Ela curtiu o texto e começou a me seguir. Eu não conhecia a Lara, só conhecia a Lara de orelhada, porque minha esposa já seguia, né? Eu conhecia, eu reconheci a foto, mas falei, ó, legal, né? Pô, uma pessoa, né? Legal. Famosa, mas... Passaram alguns dias... E aí eu fiz uma sequência de stories, muito nervoso, muito puto, de raiva. Porque alguém tinha corrigido o Ícaro de Carvalho, você conhece o Ícaro, né? Que eu também conheço. E ele tinha corrigido o Ícaro errado ainda, né? Então, assim, era uma correção desnecessária e era errada, dramaticamente errada. Aí eu fiquei muito nervoso e fiz uma sequência de uns 10 stories, assim, chulapando o cara. A Lara gostou dos stories, né? Aí eu fui dormir com essa sequência. E aí quando eu acordei, cara, eu peguei o celular e havia centenas, milhares de notificações, né? Muita gente me seguindo. Aí eu descobri que a Lara tinha me marcado em todas as postagens. Ela pegou todos os stories e repostou todos. E me marcou em todos, né? Do dia pra noite, acho que chegaram umas mais de 10 mil pessoas. E aí a larga no Hotmart, né, não são só as pessoas, não são só várias pessoas que chegam. Pessoas famosas também começam, né, a te olhar e pá. E aí a coisa começou ali a andar. Falei, cara, talvez haja algo aqui. Como eu só sabia escrita, eu não sabia muito bem na época o que eu poderia fazer com isso, eu fui para a parte mais popular, por assim dizer, mais apelativa, que seria mais fácil de vender, que era português, né? Regras de português. E eu descobri que eu conseguia também apresentar isso de uma forma mais interessante, engraçada, etc. Passou um tempo, eu queria fazer algo a mais, né? Eu comecei, deu certo, ganhei muitos seguidores, eu abri cursos de português, as pessoas gostaram, mas eu sempre gostei mesmo de escrever e ler. Foi aí que depois de um tempo já no Instagram, deu uma treta em um outro perfil de uma amiga minha também, a Mariana Brito, que foi sobre a ideia de que assim, não vale a pena você ler se você só lê coisa que não presta, né? Que é uma ideia que pode ser polêmica, né? Mas é uma ideia com a qual eu concordava. E eu fiquei olhando a treta de longe e falei, cara, deve ter uma forma de abordar isso melhor, né? Tá, vou tentar provar esse negócio. Aí me surgiu uma ideia, assim, tá, eu vou. Eu não tinha falado de livros ainda, só de forma muito parcial, assim. Eu vou pegar a cena do beijo em Dom Casmurro, que é uma cena magistral, né? E vou compará-la com uma cena de beijo também, mas de um livrinho chinfrim, né? Que é Crepúsculo. Falei, vou pegar o primeiro beijo do Edward com a Bella e compará-lo com o primeiro beijo da Capitu com o Bentinho. E eu fiz essa sequência, deu uns 30 stories. A galera assim, oh, meu Deus, né? Lá eu expliquei que os olhos de ressaca, né? Não queriam dizer olhos de bêbado, né? Queriam dizer olhos, né? Era uma comparação com o mar e que o mar, a Capitu tem uma ligação intensa com o mar ao longo de todo o livro, né? Que existe uma carga simbólica lá ao longo do livro inteiro, que se liga ao Escobar, enfim, expliquei tudo isso. E a galera, eu percebi que eles entenderam. Tipo, caramba, eu sabia, ou eles ouviam falar que Dom Casmurro era um livro clássico e que Machado é um dos nossos maiores escritores, se não o nosso maior escritor, mas nunca alguém tinha
Para mim é o maior.
Pois é.
Mas quem você acha que é o maior?
Não, eu acho que eu concordo também. É porque eu só não digo isso por digamos, humildade, para não dizer que, mas entre os que eu li, se você for pegar em grandeza, em capacidade descritiva, em engenhosidade, né? Eu concordo, Machado é o maior mesmo. De novo, eu não li tanta literatura brasileira, entendeu? E
Entendi.
eu não li, eu li muito
É
pouco.
porque você pensar assim, literatura brasileira, Machado de Assis, claro, Avaro, José de Alencar, maravilhoso também, escreve Senhora e tal, mas não dá para comparar. Eu acho que Machado é muito melhor. É, Clarice Lispector,
Marciliano, Euclides da Cunha, Nel Barreto, né?
sim. Eu acho que todos não chegam em.
Acho difícil, tá?
É muito difícil. Mas tá. Eu acho que Machado, na verdade, para mim, ele é top 3 mundo. E eu acho que ele só não é reconhecido como top 3 mundo.
Porque é português, né?
Exato.
É, o Harold Bloom coloca ele entre os 100 maiores gênios da literatura mundial. E com certeza,
Ah, sim.
se você pegar a cena do beijo mesmo da Capitu com o Bentinho, é muito difícil você encontrar uma cena de beijo que se compare
Dessa
àquela.
pé.
Na literatura mundial, inclusive, né? Não é só na brasileira, não, é na mundial mesmo. E eu concordo, se ele escrevesse em francês, por exemplo,
Seria
ele
outro.
seria
Em
muito mais conhecido
inglês,
em
nossa.
inglês, né?
Mas vamos lá. E aí, você marcou, o pessoal entendeu.
O pessoal entendeu e eles começaram a pedir um clube de leitura. Não, faz um clube para que você explique isso melhor pra gente. E foi aí que, assim, meio que de tropeço em tropeço, eu acabei chegando ao que eu faço agora, né? E você falou que, eu expliquei tudo isso porque você falou que eu uso uma linguagem popular, de jovens, e eu fazia isso também com o português. E nesse caso, isso se dá pela minha história também, entendeu? Eu estudei em escola pública a vida inteira. A faculdade que eu fiz era uma faculdade, não era uma faculdade pública. Então, assim, eu sempre tive algum talento, mas eu, digamos assim, a minha família, meus pais leram, mas eles não leram tanto assim. E a minha família em geral, ninguém lia na minha família em geral, entendeu? Então, a minha linguagem, ela foi naturalmente se formando a partir dessas experiências, que são cotidianas, comuns, com uma linguagem popular mesmo. Mas que mais tarde, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu comecei a ler, por influência direta do professor Olavo de Carvalho, foi aí que.
Quantos anos?
Uns 20, mais ou menos.
E por influência do Olavo,
Do
Chico?
Olavo, totalmente.
Mesmo?
É, totalmente. É, eu conheci o Olavo quando eu tinha uns 19, 20 anos.
Que contexto?
Então, eu sou cristão, né? E aí eu fiquei com muito medo uma época de perder minha fé se eu debatesse com um ateu. E eu fiquei desesperado caçando refutações a ateus na internet, né? E em um desses blogs, que é um blog falecido hoje em dia, o sujeito recomendava um texto do Olavo. Eu não conhecia ele. Aí eu entrei no texto. Falei, caramba, isso aqui tá muito bom. É um nível alto, assim, de refutação. Não é refutação, né? Era um texto muito bom de filosofia. Aí eu descobri que ele tinha Facebook. Ele tava, né? Na época ele tava vivo, ativo no Facebook. Para resumir a história, eu entrei no COF depois de mais ou menos um ano, que é o curso de filosofia dele. E a primeiríssima aula do COF, não sei se é a primeira, mas acho que é uma das primeiras. Ele falou, ó, para você estudar filosofia e teologia, essas coisas, não adianta se você não dominar a linguagem. E a forma de dominar a linguagem é você ler literatura. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu comecei a ler literatura. Entendeu? Justamente porque ele tinha mandado mesmo. Porque eu nem me interessava por isso. Então tem esse ponto também, assim. E eu faço isso até hoje. Estou há 10 anos lendo Estou há 10 anos fazendo o que ele mandou eu fazer,
O
basicamente.
potencial de influência do Olavo é surreal,
É
né?
gigantesco. Gigantesco.
Impressionante.
Isso acabou virando trabalho também, né? Então, a literatura que eu lia, porque ele tinha mandado eu ler. Mandado assim, né? Ele recomenda que você faça isso no curso. Ó, você precisa fazer isso aqui. Aí eu confiava nele e fui fazer o que ele mandou eu fazer, entendeu? E depois acabou virando um trabalho também. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Então foi tudo assim, muito. Nada foi planejado, entendeu? Tudo aconteceu de forma muito inesperada, inclusive. Eu realmente nunca imaginava que eu estaria com um clube de leitura hoje em dia, né? Então, sim, foi por influência direta dele que eu comecei a ler literatura. E aí a linguagem mais elevada da literatura, que é uma coisa que ele também recomenda, né? Ele recomenda, ó, você precisa fazer com que sua linguagem opere em vários níveis. Então, eu aprendi com ele também a conseguir ser popular quando era para ser popular e misturar isso com uma linguagem mais elevada, de forma a conduzir, inclusive, as pessoas, né? Então, eu consigo de fato fazer isso. Há professores que sabem muito mais do que eu, de fato, que têm mais formação do que eu, mas isso eles não têm, entendeu? Eu fiquei muito tempo treinando a minha escrita também, porque eu quero ser escritor ainda, e eu queria ser um escritor que as pessoas gostassem de ler, né? Então também tem essa parte. E aí agora eu consigo pegar um livro como Crime e Castigo, por exemplo, que é um livro complicado, né? Complicadinho assim. Ou Madame Bovary, por exemplo, e escrever e-mails, escrever postagens, escrever stories que toquem a vida cotidiana da pessoa. A pessoa que nem tá pensando nisso. Não tá pensando em livro, né? Ela tá pensando em boleto pagar, né? O filho tá tendo problema, né? Problema com o marido, né? Problema de relacionamento. E aí ela descobre que um livro que foi escrito há 2 anos atrás fala muito sobre isso.
Isso é legal porque você trouxe aqui um ponto que é interessante, que vai ao encontro da nossa temática, que é a importância da leitura de livros clássicos. Porque a pessoa está em casa, ela tem a sensação seguinte: gente, eu tenho tanta coisa para resolver, para eu parar agora e abrir Fernando Pessoa, ou Machado de Assis, ou Dostoiévski, ou quem quer que seja, e ler uma obra, um livro sobre duas pessoas que se amaram em 1800 ou em 1900, daí eu tenho que, assim, eu adoraria, mas isso para mim uma terapia, um meio de relaxar. Eu não tenho esse tempo hoje. E o que você está dizendo, não, é justamente o contrário disso, é muito mais do que isso. É a terapia conhecendo, porque você vai resolver o seu problema lendo esse livro. A solução está no livro que você não lê. É isso, né, que você está dizendo.
Vou dar um exemplo aqui. A gente vai pegar. Nós lemos agora Madame Bovary no clube, né? E quando você lê aquele livro, você descobre que o problema da Emma, por exemplo.
Eu nunca li Madame
Você nunca
Bovary.
leu? O problema da Emma é um problema que é perfeitamente atual. Tem algumas diferenças, né? Então, assim, Emma era uma moça muito. Era uma moça bonita, jovem, inteligente. Só que ela morava no campo, ela era filha de um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele não tinha tanto dinheiro assim, mas também não era pobre, né? Só que assim, eles eram muito do interior. E naquela época, a mulher não tinha nenhum tipo de escape. Emma era inteligente, mas ela não poderia usar aquela inteligência para conseguir um emprego, sair de lá e construir uma vida sozinha. Ela precisava de um casamento, né? E aí surge um médico, que é o Charles, que é o marido dela. E ela fala, cara, essa é a minha chance, por assim dizer, sair daqui, né? O cara é um médico, sei lá, ele, né? Pode me dar um. Pode me tirar daqui. Porque ou ela se casava, ou ela ficava solteirona, morando com o pai, que não queria ela lá, inclusive, ou ela virava freira. E ela tinha tentado já virar freira. Ela tinha tentado ir pra igreja, não deu certo, voltou. Então ela tinha um campo de possibilidades muito limitado, né? E ela se casa com o Charles. Só que o Charles se revela um sujeito meio banana. Entendeu? Ele adorava ela, mas de uma forma que não a satisfazia. E Emma gostava muito de ler livros de romance, como esses que tem hoje em dia, de C.O. Hort, de vampiro, só que não era tão. Não era tão assim. Eles eram menos explícitos. Mas eram romances tórridos, de paixões aventurosas, e de fugas, e de castelos, etc. E Emma começa a ficar. Ela não sabe muito bem o que é o amor. Então ela, de um lado, tem essa imagem dos livros, né? De um sujeito que vai raptá-la e fazer amor loucamente com ela sob a luz da lua nos campos. E o marido, que ao mesmo tempo a adora, mas não a satisfaz. Então, por exemplo, eu acho que muitas mulheres hoje em dia não se casaram porque elas encontraram homens parecidos com Charles, por assim dizer, entendeu? Não foram homens que. Não, acho que vale a pena eu largar, ou, por exemplo, vale a pena eu relativizar um pouquinho a minha carreira para tentar uma vida a dois. As mulheres preferem falar, não. Se for para ficar com homem assim, eu prefiro priorizar minha carreira 100%, né? Porque eu acho que eu vejo isso um pouquinho, entendeu? Então, é uma temática atual.
É atual. E a ideia de que o homem sem ambição
O homem sem ambição. Ele não tem ambição nenhuma.
é um homem desapaixonante ou não apaixonante. E aí eu vou pegar esse trecho e vou trazer para A Mão e a Luva de Machado de Assis. Você tem Guiomar. E há três homens que são apaixonados por Guiomar: Estevão, Luiz Alves e o Jorge. E o Estevão é o apaixonado, mas não tem ambição, se sente menor do que ela. O Jorge é um sujeito que quer se casar com ela ele é superficial, então ele quer por aparência, para a sociedade, tal, ele é totalmente superficial. E existe o Luiz Alves, que é o cara ambicioso, tal. E aí Machado vai dizer o seguinte, que ela se apaixona por Luiz Alves. E ele diz, porque via Guiomar e Luiz Alves, que ele era um homem que, ela desejando a lua, ele seria capaz de conduzi-la até lá. Então, essa a ideia do homem forte que me faz deixar o meu status quo, a minha família, a minha cidade, eventualmente a minha profissão, a minha rotina, para me unir a ele e com ele construir uma história. E isso você não percebe, ou hoje em dia é muito difícil você perceber. E pelo que você está dizendo, o enredo ou a crise da Emma é mais ou menos essa.
A diferença no caso da Emma é que ela tinha menos possibilidades que as mulheres hoje em dia, né? Então era um problema diferente. A Emma tinha que se casar. Hoje as mulheres não têm que se casar, por assim dizer. Elas podem escolher, elas podem adiar isso, às vezes indefinidamente,
A pessoa pode escolher ficar solteira,
né?
né?
Sim.
É porque às vezes ela não tem a possibilidade de se casar. Tem isso. Concorda sim, comigo? Claro. Porque hoje a gente tem esse outro dilema.
Sim, sim, sim. É, são... É que assim, a sociedade muda, mas o ser humano continua o mesmo, né? Então, assim, o dilema não é exatamente o mesmo. Mas quando eu estava lendo com as... E eu tenho 95 de alunas, né? Eu perguntava para elas, para cutucar, né? E o Charles? O que vocês acharam do Charles? A maioria ficava puta com ele. Ficava com raiva dele, entendeu? Não, ele é muito banana, ele é muito lerdo. Ele é muito bobo, entendeu? E realmente, o Flaubert é sacana, né? Porque o Flaubert, ele cria um personagem, o Charles. Não é que ele é mau, você entende? Mas assim, se você ficar esperto, você acaba ficando com raiva dele mesmo. Quem tá fazendo a coisa errada é a Emma, porque ela de fato trai ele, né? Essa é a trama do livro, não é nem spoiler, né? Essa é a trama principal, o spoiler vem do final. Só que assim, você às vezes fica com sempre ambíguo, entendeu? Dá vontade de falar, caramba, tu merece também, né? Quando tem uma cena... O Charles é tão ingênuo, ele é tão bobo, que a Emma vai sair com um sujeito, que é um amante dela, e todo mundo meio que sabe já. É o famoso, né, corno que só ele não sabe. É. Todo mundo sabia já, e todo mundo meio que tirava sarro dele pelas costas. E o amante da Emma vai chamar ela pra andar de cavalo, e ele fala, não. A Emma fala, não, não quero ir porque ela tá me sentindo meio culpada, né? Aí ele fala, não, pode ir, vai, você precisa disso. Vai passear com ele. E aí o Flaubert faz com que Charles use a seguinte frase. Ele fala pro amante, né? A minha esposa está à sua disposição. Então ele cria um personagem cuja reação a ele, a nossa reação a ele, não é tão simples. Eu acho que esse também é um dos principais pontos que eu sempre bato no clube. A literatura, no geral, clássica, ela se tornou clássica porque ela apresenta personagens, situações que são complicados. Exatamente como a nossa vida é complicada, né? Então, quando você pega a história da Madame Bovary, é uma história em si banal. Mas o Flaubert, ele descreve aquilo com tanta exatidão, com tantos detalhes, e você entra nos personagens tanto que você começa a falar, caramba, mesmo uma situação banal dessas não é tão simples assim de resolver, ou não é tão simples assim de você, digamos, julgar os personagens, né? Então você entende Emma, você fala, meu, você tá fazendo cagada, mas eu te entendo. Aí você olha pro Charles e fala, cara, mas tá um banana, mas eu te entendo, entendeu? Então é isso, assim, eu acho que, pra mim, pelo menos, uma das principais coisas boas que a literatura fez e sempre faz é que ela me possibilita enxergar o outro com um olhar mais paciente, pelo menos. Né? Pra tentar entender o mundo interior do outro. Porque, por exemplo, você fala, Raul, dá pra você conhecer, dá pra você acessar o outro por meio de filmes também. Dá, de fato, existem filmes muito bons. Mas nenhum filme consegue ser tão exato e detalhista em relação ao mundo interior de um personagem como é um livro, né? Porque no filme você tem um ator. Então, claro, o ator transmite outras informações. Mas quando o Flaubert descreve o mundo interior de Emma, por exemplo, o que ela sente quando ela lê aqueles livros, o que ela sente quando ela vê o Charles sendo meio banana, ele descreve com tanta exatidão que nenhum filme conseguiria fazer isso. O filme consegue fazer com que você enxergue a pessoa. E às vezes uma imagem diz muita coisa, né? Mas com esses detalhes, não.
Eu acho que o livro permite também uma criatividade que o filme não permite. Porque, por exemplo, pega um livro e aí ele diz, olha, que a trama se passa numa fazenda e tal. Você está lendo e você está imaginando. À medida que você lê, aquela imagem vai formando na sua cabeça. A fazenda que você vê é diferente da fazenda que eu vejo. A Emma que você vê, ainda que ele descreva assim, Emma é uma mulher loira, pele clara, magra. Se nós tivéssemos, se apresentassem alguns retratos para ele, eu diria, essa é a Emma. Você apontaria a outra. Então, cada um vai lendo a obra ao seu modo. Então, ele diz, ó, entramos na casa. A ideia da fazenda mesmo, por exemplo, sempre que um livro passa em uma fazenda, Eu nunca tive fazenda e minha família nunca teve fazenda, mas eu tive uma tia-avó que tinha uma fazenda. Então, sempre que é
Imagina
na
fazendo aquilo.
fazenda, eu imagino aquilo lá na casa da fazenda. Naturalmente, a imagem que vem para mim é daquela casa dela. Por quê? Porque para mim, o retrato de fazenda é aquele ali. Então, assim, sei lá, o carro, a descrição, se de repente, como se passa, eu crio um livro diferente do livro que você leu. Quando eu vou para o filme, a casa é aquela
Tá
para todo
pronto.
mundo.
Ah, tá pronto, sim.
Vai provocar uma reflexão? Vai provocar uma emoção? Vai. E existe mais um detalhe: o filme é um filme, o livro é uma novela. Por quê? Eu descobri isso lendo O Alienista e depois Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Ambos. Estava trabalhando muito no tribunal e
É o
depois
juiz,
saía,
né?
fui juiz, aí saía do ju e eu ministrava aulas à noite. Então, saía do tribunal 7 horas, ministrava aula, chegava em casa 10 da noite. E eu precisava ler, mas estava super cansado. Super cansado. E aí você está cansado, começa a ler, você vai dormir. E aí eu falei, gente, quando você pega um livro assim, você fala, gente, lê 10 páginas por dia, eu vou ficar muito tempo sem ler. Aí eu peguei Alienista, é menor, Esaú e Jacó é menor.
Maravilhoso, Adriano.
Cara, se você ler 10 páginas por dia, 2, 3 semanas, você vai terminar o livro. Eu vou começar a ler assim, pelo menos para eu ler, para me sentir melhor.
Sim.
Aí, o que acontecia? Eu lia, tipo, sei lá, 10 páginas, um capítulo. Aquilo ali virou uma novela para mim. Porque terminava, eu falava, meu Deus, o que vai acontecer? Eu tava doido para
Ah,
chegar no outro
assisti. Ah,
dia,
sim.
e ler mais um capítulo. E no terceiro dia, ler outro capítulo. E a sexta-feira, nossa, agora ficou só para segunda-feira. E eu não me permitia ler tudo de uma vez. Eu falei, gente, virou uma novela. Em vez de eu
Sim.
chegar em casa e ligar a televisão para assistir uma novela, eu abro o livro e eu vou lendo como uma novela. Então, o filme é um filme. Em 2 horas, você
Acaba.
acabou. Agora, o livro, quando você vai lendo assim, sim, é uma novela. E aí é muito mais emocionante e provoca reflexão. Quer dizer, você vê de uma vez 2 horas, você não tem tempo nem para.
Fica com você, né? Fica com você, olha, 2 semanas, 3 semanas. Eu levei 3 meses para ler Carripaz do Tolstói.
É mesmo.
E nesses 3 meses o livro ficou comigo, né? É muito diferente de você pegar um filme sobre Carripaz, existem, acho que filmes,
Não
né?
sei.
Mas deve ter, acho que 4 horas de duração. Acabou, acabou, né? Mas você ficar 3 meses com um livro só, né? É um livro bem grande, né? Carripaz é bem grande, então. Mas no clube eu sinto isso também. As pessoas ficam. Algumas pessoas seguem o cronograma, né? Que a gente sugere para eles. Outras não aguentam, já lêem tipo, em 2 dias. Mas estamos lendo agora As Aventuras de Huck Finn, do Mark Twain. E é um livro muito gostoso. E eu vejo algumas pessoas dizendo: não, eu tô me segurando para seguir o cronograma e não pular para. Porque eu quero saber o que vai acontecer. E é o que você falou mesmo. De fato. A gente tem tempo para ler, né? Certo? As pessoas dizem: não tenho tempo. Você tem tempo, sim. Você tem 10 minutos, 15 minutos, você tem. Todo mundo tem, entendeu? É a questão de você privilegiar, certo? De você, sei lá, cara. Esses dias eu percebi que eu tava meia hora vasculhando assim, mexendo no feed do Instagram, assim, sabe?
E fica.
Gente, eu perdi meia hora. Ai, meu Deus, vendo vídeo de Naruto, de cachorro, entendeu? Falei, cara, meia hora, entendeu? Eu poderia ter lido muitas páginas com meia hora. Ou então. Uma coisa que não funcionou comigo, não sei se funcionou com você, mas deixar o YouTube assim, enquanto eu estou, sei lá, lavando louça, deixa o YouTube no podcast, para mim não funciona muito bem isso, entendeu? E às vezes eu acabo. Eu demoraria 15 minutos para lavar a louça sem nenhuma distração. Aí eu ponho uma aula e eu estou estudando, eu levo 40 minutos, mas eu não estou estudando, porque eu não lembro depois que eu vim, entendeu? Então, geralmente talvez seria melhor se eu privilegiasse a louça mais rápido, lavo aquilo rápido e vou ler. Entendeu? Para mim, leitura realmente é incomparável.
Eu tenho um amigo, Frazão. Ele disse que o psicólogo dele recomendou a ele a leitura como forma de meditação, sabia? Por quê? Porque hoje em dia a gente faz duas, três atividades ao mesmo tempo, sempre.
Toda hora.
Então,
Toda hora.
assim, você está na academia, você está ouvindo um podcast, você está lavando louça e você está assistindo, ouvindo uma aula, você está dirigindo e você está.
Isso quando a aula não é
E
acelerada.
acelerada, porque você não vai
Sempre.
assistir.
É.
Isso, você vai assistir a 1,5, 1,2, 1,3, 1,2. Aí
Eu faço isso também.
o psicólogo superior, olha. A leitura é uma forma de meditação porque você fica parado em um ponto só. Então, não existe você ler e ficar ouvindo uma música. Não. Se você, sei lá, se o cara que coloca aquela, uma música, um instrumental, que é para ele se concentrar, mas aí é uma outra conversa. Você não coloca, sei lá, Jorge Mateus e está lendo um livro. Não, vai. O que é que seja a música que seja cantada? Não vai. Você não consegue lavar a louça e lendo.
Sim.
Ou você lê alguma coisa, lava a
Tentei
louça.
já, inclusive, não dá
É,
certo,
não
não.
dá, não dá, não vai. E aí, é uma forma de
Com
meditação.
certeza, absoluta, absoluta. É, tanto que as pessoas dizem, né? Ah, eu me distraio muito, eu não consigo ler porque eu me distraio. E você acha que se você continuar vivendo agora, como você tá, né? É, pulando de short em short. A gente tá falando, né, antes do podcast, as pessoas não conseguem mais ler story direito, né? Eu percebi que caiu mesmo a retenção, por assim dizer, né?
Retenção,
As
perfeito.
pessoas não têm paciência mais. Eu entendo que isso é parte do. A culpa é parte dos produtores de conteúdo também. Não vou tirar a minha dessa, né? Porque você também tem que fazer um esforcinho para ser, né? Ser apelativo, interessante e tal. Mas com certeza existe uma fragmentação cada vez maior da atenção das pessoas. Né? Então, as redes sociais mostram isso também. Né? Inclusive, existe um movimento bastante contrário que é o do YouTube. Né? Não sei se você sabe, mas alguns vídeos no YouTube, na gringa pelo menos, cara, eu já vi vídeos com 4, 5 horas de duração que tem milhões de visualizações. Então, as pessoas. Tá havendo um movimento meio contrário de. Eu não aguento mais coisas muito curtas. As pessoas indo para os vídeos mais longos. E também para os livros, né? Mas assim, a atividade fundamental para você treinar isso é a leitura. Porque o livro realmente é a coisa mais livre de distrações possível, né? Especialmente se for livro físico. No Kindle você até consegue pegar um dicionário às vezes, né? Mas no físico, cara, não tem o que fazer ali. Você é obrigado a ficar. A sós com uma página com uns gráficozinhos ali, né?
Mas
Uns
é
risquinhos. É
maravilhoso.
maravilhoso, é.
Agora, você falou do Kindle. Eu não uso Kindle. Minha esposa me deu um Kindle e eu nunca usei.
Não.
Não. Mas, aliás, eu li um livro pelo Kindle uma vez, quando ela me deu, eu nunca mais li. Tá em casa, em algum lugar, tal, nunca usei. E uma vez eu li a biografia do Elon Musk, não essa que saiu agora, uma anterior, e aí o biógrafo conta o seguinte. Que ele foi fazer um voo que era de 11 horas para o Japão. Estados Unidos, Japão, 11 horas. Acho que era isso, posso estar enganado quanto aos lugares. E levou o Kindle. Quando decolou, meia hora depois acabou a bateria. Aí nunca mais deixou só o Kindle.
Ah,
Né?
sim, com
Então,
certeza.
assim, o Kindle deve ser maravilhoso. É, você está com uma biblioteca ali. Mas pelo
Não
menos
supera, não, não supera.
o físico você não corre o risco de acabar a
Sim,
bateria.
com certeza. Aí também não tem o cheiro, não tem a parte, não tem a textura, não tem a relação íntima que você tem com o
Exato,
livro, né? Não, precisa
exato, exato.
anotar, eu gosto de anotar também, né? De vez em quando. Tornar o livro meu, por assim dizer, né? Anotar, às vezes até dobrar uma página.
Eu perdi. Você tem isso ou não? Você rabisca, você
Rabisco,
sublinha.
rabisco, sem dó nem piedade.
Sem dó nem piedade. Qualquer livro, pode ser edição especial, pode ser o que for. Então, assim, sei lá, esse aqui é uma obra poética de Fernando Pessoa. Eu já li esses dois todos. Então, se você abrir aqui, deixa eu ver se eu.
Tem que rabiscar.
Cadê aqui agora? Ah, rabiscado,
É, sublinhado,
dobrado,
dobrado,
acho que é o mais interessante, enfim. Então, é sempre assim.
sim.
Ah.
É, o Kindle é mais impessoal, né? Eu uso muito o Kindle porque é fácil de segurar. Aí eu coloco ele num suporte e ele fica na altura em que eu leio, né? O livro cansa, eu leio muito, o dia inteiro, todos os dias. Então
É,
cansa ficar segurando.
cansa.
Eu comprei aquele suporte ali, mas são uns trambolhos também. Fica muito grande. Aí é um saco passar a página. Então, para mim, o Kindle é prático. Mas eu tenho muito livro em casa ainda.
Eu vou pegar umas indicações de suporte de livro com você. Então.
Cara, eu não gosto tempo, não, porque elas são muito grandes, assim. É enorme, assim, é um pouquinho chato, entendeu?
Mas sabe que eu falo sobre leitura? É, a gente está falando sobre a importância da leitura de livros clássicos. Eu, nessa linha da reflexão dos casos e você aprende, digo o seguinte, quando você lê Shakespeare, por exemplo, que é o quadro que está aqui, você está sendo aconselhado por ele. Então, assim, é uma oportunidade de o seu conselheiro ser William Shakespeare.
É só ele só, né?
Entendeu?
Pouca coisa, né?
Então, muda o nível completamente da sua compreensão da realidade. Então, assim, quando ele vai dizer no Mercador de Veneza, o mundo vive enganado pelos ornamentos. É, basicamente, num determinado trecho, e aí ele vira e fala para o cara, você escolheu errado. Por quê? Porque ele tinha escolhido, feito uma escolha equivocada. Aí ele diz assim, o segredo da sabedoria, grosso modo, é isso que ele diz. É mente velha em corpo jovem. E aí, eu disse, cara, é exatamente isso. Você vai conversar com uma pessoa hoje que tem 50 anos, ela diz assim, nossa, eu queria ter a cabeça de hoje quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos. O que ela está dizendo sem saber? Ela está dizendo Shakespeare. O segredo da sabedoria é a mente velha e um corpo jovem. Se você ler Shakespeare, você vai dizer, gente, então é isso. Eu preciso procurar um conhecimento que é próprio de pessoas que são 20, 30 anos mais velhas do que eu, para que eu seja um sábio para a minha idade. Ou seja, eu me aconselhei com Shakespeare. E as pessoas precisam voltar à leitura desses clássicos para isso. Eu gostaria, a gente está caminhando para o nosso final, que você fizesse indicações.
Indicações.
É.
Tá.
Três livros para as pessoas lerem.
Três livros para as pessoas lerem. As pessoas sempre me pedem, né, indicações. Ai, Raul, eu não...
Qual o melhor? Já te perguntaram isso?
É, direto, foi... direto. Né? É, direto, assim. As pessoas me pedem muitas indicações de livros clássicos para quem não está acostumado, para quem é iniciante. Três é difícil. Eu vou dar algumas indicações mais do que três, tá? Mas para iniciantes. Aí depois eu posso dar umas indicações que são minhas, assim. Cara, você quer começar com clássico e... seja um livro acessível, que você não vai, né, largar no meio. Eu adoro, de paixão, Robert Louis Stevenson, O Mágico Monstro. Cara, tem 100 páginas o livro. É, a história é interessante, você quer saber o que vai acontecer em seguida. É maravilhosamente bem escrito e é um clássico. Né? Você pode ler também O Velho e o Mar, do Hemingway.
Okay.
Que é um belo livro, as pessoas gostam muito, é muito comovente e é... absurdamente simples. A linguagem é simples. É um livro que qualquer pessoa consegue ler mesmo. Eu também gosto muito de Felicidade Conjugal, do Tolstói, que é quase um antídoto aos livros ruins de romance. É o livro que diz pra gente o que acontece depois do E Foram Felizes para Sempre. Né? São 100 páginas também. E é um daqueles livros que você lê e você...
É pequenininho.
Você fica olhando pro teto, você fala, caramba, a vida é um negócio complicado. Ou A Morte de Weylit, que aí é um livro mais profundo ainda, que é bem pequeno. Acho que desses todos, o mais profundo é A Morte de Weylit. São quatro clássicos que qualquer pessoa consegue ler. E eu garanto que você vai, na hora, entender por quê. Eu entendi porque Tolstói é Tolstói. Porque as pessoas dizem que ele é tão grande, né? Os meus livros preferidos, meus clássicos preferidos... Na verdade, eu vou ser mais democrático, tá? Entre os mais de 30 clássicos que já lemos no clube, não, quase 30, o que as pessoas mais amaram, assim, assim, unânime, foi David Copperfield, do Dickens. Charles Dickens não é tão lido assim.
Uh-huh. Né? A gente já colocou um livro dele aqui.
Tá? É. David Copperfield, do Dickens, foi o livro, assim, que as pessoas dizem, esse virou o livro da minha vida.
O povo ama.
O povo ama. Né? Qualquer livro do Dickens as pessoas amam, geralmente. Uhum. Elas não conhecem, mas se lerem, vão amar. David Copperfield é o campeão, assim. Tá? O campeão mesmo. Um outro livro que as pessoas leram e que marcou muito elas foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. É um pouquinho mais difícil. Né? O David Copperfield é um livro fácil, assim, não é... É muito gostoso de você ler e ele é muito profundo também. Crime e Castigo já é um pouquinho mais difícil, tá? Mas se você chega até o final, você sai de lá transformado. Não tem como. E meu xodó, né? Dom Casmurro. Eu amo Dom Casmurro. É, eu acho que, assim, se você quer ter uma ideia do que é uma linguagem elevada, se você quer ter uma ideia do que você pode fazer com o português, se você quer ter uma ideia de a quais alturas o Brasil já chegou, né, em termos culturais e literários, se você quer saber o que é um clássico universal escrito em português, Dom Casmurro, para mim, é imbatível.
Legal de a gente ouvindo aqui é que dá vontade de ler o que a gente não leu.
Pois é,
É
sempre.
sempre, sempre,
Sempre,
sempre.
sempre.
Raul Martins, eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi uma honra, uma alegria, muito gostoso conversar sobre o livro, muito bom te receber aqui, seja muito bem-vindo sempre. Obrigado pelo seu convite. Vou te pedir para divulgar as suas redes, para as pessoas te seguirem, etc. Fique à vontade.
Claro, fala pra câmera, fala pra você.
Pode falar para a
Pra
câmera,
câmera,
vai.
tá. Então, Samer, já é um prazer, primeiro, né? Foi uma honra também, uma alegria ter falado com você. Nunca tinha rolado uma conversa, né? Então, Samer já falou, meu Instagram é o Raul Martins, que tem que ter o superlativo, né? O Raul Martins, que não tinha outro nome disponível. Então, eu coloquei o O. Eu tenho um clube de leitura, ele acabou de fechar agora, mas ele vai reabrir em breve. Vocês podem chegar ao perfil, fazer perguntas sobre isso. Eu tenho também produtos sobre outros autores que de vez em quando são abertos. E uma coisa que eu faço sempre e da qual as pessoas gostam muito são meus e-mails, né? Então, na verdade, o Instagram acabou virando agora meio que um lugar para captar as pessoas e, né, e jogar armadilha do e-mail. Porque é no e-mail realmente que eu estou fazendo o meu trabalho mais intenso, são e-mails quase diários. Sobre livros, sobre a vida, sobre coisas mais técnicas às vezes, mas as pessoas gostam muito. Então, chegue lá no meu perfil, né? Peça para entrar no meu e-mail, pergunte sobre o clube, a gente pode conversar sobre isso também. E é basicamente isso.
Que legal, muito obrigado, Raul Martins. Muito obrigado a você que nos assistiu no YouTube, ou que assistiu a nós no YouTube, ou que nos ouviu no Spotify ou em qualquer outra rede. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo Pensamentos, Pitacos e Poesias. Até lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.